Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:07 no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus está no ar. O Gabriela Esportiva desta segunda-feira. Vamos às manchetes de hoje. Vitória formaliza denúncia contra arbitragem após jogo contra o Atlético do Paraná. Série B do Baianão 2026 tem tabela das duas primeiras rodadas definidas. Corinthians busca parceiro para renovar com Memphis. Lesões tiram estrelas e ameaçam seleções antes da Copa do Mundo. Confirmado, o defensor brasileiro passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo 2026. Eric critica a arbitragem e diz que Vitória foi prejudicado. Relação entre Neymar e elenco santista está um pouco conturbada. Palmeiras derrota a Bragantino e segue na liderança isolada do Brasileirão. Após não enfrentar o Flamengo, Hulk negocia a saída do Atlético para clube da Série A. Essas e mais o resultado do Campeonato Brasileiro, agora no Gabriela Esportiva, 6:09.
Gabriela Esportiva.
6:09, hoje estamos sem o nosso queridíssimo Zé Maria, né? Que teve um forte motivo para não estar presente hoje no programa. Mas está por aqui o Júlio César e também o Fred Menezes. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Muitos jogos aí pra gente comentar, né?
Daqui a pouco.
Principalmente também a NBA, WSL, surf. Né? Você, Tony, que pensa que eu já fui surfista. Na verdade, eu morei na beira da praia.
Você jogou vôlei.
Não. O ramo não é esse, não.
Tá certo. Entendeu?
E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Tudo bem. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes, Gabriel Esportiva. Mais uma segunda-feira na área, mais um início de semana. E a gente aqui presente, né? Para a gente estar debatendo nesta segunda-feira o que aconteceu no final de semana esportivo nesse mundão de meu Deus.
Muito bem, Júlio César. E a gente começa com a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que começou no sábado, né? E teve, Júlio, o Botafogo empatando com o Internacional em 2-2.
Foi um jogo de 4 gols, né? Um jogo onde o Internacional precisava vencer, que a situação na tabela de classificação do Internacional é ruim, a do Botafogo é um pouco melhor, né? Mas o Inter, eu não sei o que está acontecendo com aquele time do Internacional, que não tem um time ruim, né? E o time, desde o ano passado, vem uma decadência, vem descendo a ladeira e não consegue frear, né? O time oscila muito o seu futebol, oscila muito os resultados, e o Internacional acabou empatando com o Botafogo. Pro Botafogo não foi tão ruim, porque o resultado foi fora de casa, né? Foi lá no Beira-Rio. Agora, pro Inter, foi ruim demais, né? Eu não sei o que é que anda acontecendo, se o problema é dentro de campo ou se é fora de campo. Porque às vezes o problema extra-campo atrapalha dentro de campo. Então eu acho que a diretoria do Internacional ela está pecando em não descobrir, em não detectar o que anda acontecendo, né, com o Internacional para poder consertar esse erro. E o empate saiu até um pouco no lucro para o Internacional, porque o Botafogo poderia, Tony, ter vencido a partida. É outro time também que dentro de campo até que está dando, né, o seu jeitinho, mas fora de campo está vivendo um inferno astral também. O John Texton já foi afastado, já não comanda mais a SAF. Botafogo já tem uma outra pessoa que comanda interinamente ali a SAF, né? Salário de jogadores atrasados. O Botafogo já entrou agora com a recuperação judicial, né? Se não faz isso, muitos jogadores iriam deixar o elenco do Botafogo por conta de salários atrasados. E a lei permite isso, né? A lei Pelé. Então é outro time também que a qualquer momento vai começar também a se atrapalhar dentro de campo.
Muito bem, Júlio César, 6:12.
Gabriela Esportiva.
Fred Mendes dos Santos não sentiu a falta do Neymar, né? Mas o substituto do Neymar brilhou, né? Mas o jogo ficou no empate com o Bahia em 2-2, mesmo após abrir vantagem aí de 2 gols. O jogo na Arena Fonte Nova foi válido pela 13ª rodada do Brasileiro, Fredão.
O Bahia fez um primeiro tempo ruim na noite deste sábado na Fonte Nova, né? E ouviu vaias da torcida antes de reagir na segunda etapa e buscar um empate contra o Santos por 2-2 pela 13ª rodada. O Tricolor cometeu 2 pênaltis, Eric Pulga em bom tempo e Ramos Mingo ao acertar o braço na bola, e viu o Rolaser converter as cobranças ainda na primeira etapa. Com Everton Ribeiro em campo, Tony, no segundo tempo o esquadrão reagiu e empatou com gols com Luciano Juba de falta e o William José de cabeça, né? Depois desse ponto somado, o Bahia continua fora do G4 e tem uma semana antes para enfrentar o São Paulo, aí um grande jogo pela frente. O esquadrão entra em campo no próximo domingo às 16 horas de Brasília, no Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileiro.
Muito bem, Fred Menezes, 6:14.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, o Cruzeiro venceu o Remo por 1-0 lá em Belém do Pará, né? Em duelo válido aí pela 13ª rodada. O Kenny Arroyo, né, fez o gol da vitória do Cruzeiro. Essa foi, curiosidade, viu, Júlio? Essa foi a primeira vitória da história do Cruzeiro contra o Remo jogando em solo paraense, né? Em um confronto aí que começou há mais de 50 anos, lá em 1972, Júlio.
É verdade, pela primeira vez o Cruzeiro conseguiu essa vitória, que foi uma vitória suada, viu? Não foi uma vitória fácil, não. Foi um jogo muito pegado, muito conturbado, jogo, né, com lances polêmicos, jogo com um gol anulado, né? Mas mesmo assim o Cruzeiro conseguiu aí marcar o seu gol e sair de campo com os 3 pontos. Vitória essa que vai dar uma tranquilidade. O Cruzeiro é outro time também que iniciou o Campeonato Brasileiro em uma situação muito ruim. Foi campeão mineiro, né? O ano passado fez uma excelente campanha, foi a terceira equipe do futebol brasileiro o ano passado. Mas esse ano iniciou o Brasileiro de uma forma irreconhecível, né? E aí o Pedrinho, o dono da SAF do Cruzeiro, fez de tudo para trazer o Arthur Jorge, achando que o Arthur Jorge dava resultado logo de início. E as coisas no futebol tem hora que não é assim, não acontece do jeito que a gente quer. Ele é bom treinador? O Cruzeiro tem um bom time? Tem. Mas alguma coisa vem atrapalhando o futebol do Cruzeiro. Você vê que o Arthur Jorge não consegue embalar junto com o time do Cruzeiro uma sequência de 2, 3 vitórias para poder o time, Fredão, ganhar confiança, ficar um pouco mais leve, porque é muita cobrança da torcida, a cobrança da direita, a pressão é grande. Você vê que o Cruzeiro não consegue esse feito. E esse jogo contra o Remo foi um jogo pegado, conturbado, lances polêmicos, gol anulado. Mas o Cruzeiro venceu, o importante foi isso, placar magrinho, o importante é os 3 pontos, né? E esses 3 pontos vai dar um alentozinho aí para que o Arthur Jorge possa continuar o seu trabalho para, quem sabe, tirar o Cruzeiro aí dessa zona do rebaixamento e dar uma sequência de bons jogos de vitória ao time da Raposa.
Valeu, Júlio. 6 e 16.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes do São Paulo recebeu o Mirassol no estádio Brinco de Ouro em Campinas e venceu por 1-0 no último sábado, né? O único gol da partida foi marcado por Luciano, que balançou as redes aí aos 30 minutos do segundo tempo, Fredão.
É, uma grande cabeceada, Tony Café. Na verdade, o Mirassol definitivamente não vem fazendo, né, o seu papel, o bom, o grande papel que ele fez, né, inclusive um fenômeno no ano passado, né, e está tendo dificuldades aí, porque não tem feito bons jogos, às vezes até dentro de casa, como era comum acontecer, né, e a equipe de Roger Machado, né, do São Paulo, acabou saindo de campo com 3 pontos, apresentando alguns problemas aí de partidas anteriores, como a falta de pontaria. São Paulo teve um domínio maior no jogo, sobretudo no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar essas chances aí em gols. Isso a gente tem visto também no Campeonato Brasileiro, algumas equipes brasileiras, muita dificuldade, vi isso acontecer ontem também no domingo, logo mais a gente vai fazer comentários aqui. Pô, imagine, foram 18 finalizações, 8 foram bloqueadas, 9 para fora e apenas uma em direção ao gol. Então, você vê a dificuldade do São Paulo para fazer um gol, apesar de ter produzido algumas conclusões, né? E, claro, de uma forma ruim, né? E não conseguiu chegar aí, muito difícil, com muitas tentativas, não chegar a fazer gols, né? Que é o...
Agora, Fredão, eu não entendo o que é que o torcedor do São Paulo quer, velho. Entendeu? Porque o Roger Machado chegou no São Paulo, né? Vem fazendo o trabalho dele, quer queira ou quer não, o São Paulo apresentando um bom futebol ou não. O time está no G4, desde o início da competição. E todo jogo o torcedor pega no pé de Roger Machado, pede a saída dele, né? E o cara vem dando resultados, rapaz.
É verdade, isso aí.
E o Roger chega no São Paulo quando o São Paulo está numa situação crítica, né?
Demitiu o Crespo, ele ficou naquela, o Roger é anunciado, né? Chegou de mansinho, já chegou ganhando, chegou tendo uma sequência, se não me engano, de 2 ou 3 vitórias. E eu sei que o futebol, o São Paulo pode até não ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, pode não estar jogando aquele futebol fino, mas está jogando um futebol que está dando para conquistar as vitórias. E dentro e fora de casa. O time está no G4, venceu agora a última partida aí, venceu. Foi 1-0, foi.
3 pontos, né? Muito importante. O resultado também é importante,
e
claro.
A torcida não está perdoando o cara.
Não, né? Eu acho que a torcida ele já chegou.
Acho que não é uma briga interna, isso não é lá de vindo da diretoria, porque o São Paulo, na temporada passada, foi conturbada a situação do São Paulo na questão da diretoria e tudo mais. Até e começou o ano também com uma situação difícil.
Eu até dizer esse dia, conversando com um amigo no Zap, eu falei assim: rapaz, Roger Machado já foi contratado ou demitido. Ele foi contratado, a demissão dele já está na mesa, e a qualquer momento você pode ver a diretoria do São Paulo demitir o cara que está dando resultado.
Muito bem, 6:20.
Gabriela Esportiva.
6:20, Júlio César, o Grêmio voltou a vencer no campeonato, já os jogos de ontem, né, do Brasileirão. O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Curitiba por 1-0, né, o jogo aconteceu ontem, né, dia 26, lá na Arena. Após 5 jogos sem triunfos, o time gaúcho aproveitou a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e construiu aí o resultado, né, com controle das ações do Grêmio durante a partida. Né? A partida teve forte interferência do VAR, né, Júlio César?
Lance polêmico, o VAR interferiu. Né? O pessoal tá reclamando demais aí da arbitragem. O Grêmio é outro time que precisava dessa vitória, né? É um time grande que começou a temporada sendo campeão gaúcho, dando demonstrações ao torcedor de que iria fazer um campeonato brasileiro, né? Bom, mas o que a gente vê no Brasileirão não é isso. E o resultado ontem foi interessante porque ele venceu um time, tudo bem que foi na casa dele, mas o Curitiba hoje é um time que ele joga tanto dentro de casa como fora, né? É um bom time. Foi campeão da Série B o ano passado. Então o resultado do Grêmio é um resultado de se valorizar, porque ele não venceu qualquer time. Venceu um time que está brigando lá em cima também, na tabela de classificação. Agora, só precisa embalar, né? Precisa ter uma sequência de vitória aí para o time se afastar da zona do rebaixamento, ganhar confiança e, quem sabe, manter uma regularidade na competição.
Muito bem, Júlio César, 6h21. Boa noite.
Gabriela Esportiva.
Boa noite, rapaziada de Itabuna, meu amigo Rai, né? E meu amigo Marcelinho, o homem da Espanha, que tá aí, ó, na temporada, né? Passando férias aí na Pedra Preta. Aquele abraço aí pro meu amigo Marcelo, viu? Vamos lá, o Corinthians se segura aí após nova... teve aí que suar a camisa, né? Mas venceu o Vasco por 1-0 neste domingo, o Fred Menezes, lá na Neoquímica Arena. Matheus Bidu foi o herói do Alvinegro aí, anotando um golaço, né, de perna direita após receber passe. Um passe bacana do Rodrigo Garro, né? Aos 37 minutos do primeiro tempo. Foi um placar magrinho, mas vale 3 pontos, né, Fred Menezes?
Não, é um resultado muito importante pro Corinthians, né? O gol foi uma jogada belíssima, um passe de costa aí de Rodrigo Garro, né? Demonstrando a qualidade técnica dos meias argentinos no Brasil, né? Então, o Matheus Bidu fez um grande gol e o Corinthians teve dificuldade porque foi perdeu um jogador expulso e acabou o André, né? O volante que acabou sendo substituído, sendo expulso também na partida anterior. Então, o jogador ficou abalado. Agora, eu não sei o que passa na cabeça do jogador para fazer uma falta naquele momento do jogo, né? E acabando complicando a partida para o Corinthians, que sofreu para conseguir esses 3 pontos aí. Porque o Vasco, claro, o Vasco teve dificuldade de criar, então é bola muito para o lado. Isso aí tiver acontecer nesses clubes aí brasileiros, falta de criatividade no meio para conseguir furar a defesa, mas o Corinthians sofreu. Segurou e ganhou esses 3 pontos aí, que são muito importantes aí para a classificação dele na tabela.
Você falou de um jogador que, com a chegada de Fernando Diniz no Corinthians, ele melhorou muito, que foi o Garro.
Sim,
é um jogador que, né?
Perfeitamente.
O Dorival chegou a ter boas apresentações.
Mas... ele teve um bom ano em 2024. Em 2025 ele foi um pouco apagado, até por conta de Memphis Depay
ele
também.
Ele se apresentou melhor com Ramon Dias.
Exatamente, sim.
Depois, com a chegada agora do Diniz, de lá para cá, todos os jogos ele vem se apresentando bem, sim. E vem ajudando a definir, né, as partidas, com passe, com gols. Né, outro jogador que está aparecendo bem também, né, no time do Corinthians. O setor defensivo não está tomando gol, né? O menino lá, o lateral esquerdo, o Bidu, que fez o gol,
está
jogando melhor, né? Tem algumas peças que estão sobressaindo com a chegada de Diniz, né?
O estilo técnico, né? A armação da equipe, né? E o Corinthians, claro, está precisando de dar uma melhorada na tabela e os 3 pontos...
É
aí
válido,
foi,
né?
De muito importância.
6h25, e o Corinthians negocia aí com a empresa do mercado para viabilizar a renovação do contrato do atacante Memphis Depay, né? Cujo vínculo atual se aproxima do fim. A diretoria, Júlio e Fred, busca apoio financeiro para manter o jogador no elenco após a Copa do Mundo 2026. O Corinthians está com a dívida estrondosa e o Corinthians também tem uma despesa muito grande. Já vi falar isso aí nos principais veículos de comunicação esportiva do Brasil, que o Corinthians estava questionando até a questão do hotel, que estava demais e o Corinthians não estava aguentando pagar os valores.
300 mil mês só com hotel.
Entendeu?
E o Corinthians tem 2 dívidas com o Memphis. Tem uma pequenininha e tem uma que já está no montante de 40 milhões de reais.
Opa!
Quer dizer... Aí, por outro lado, a gente sabe que o Corinthians está caminhando com a dívida aí, se aproximando a 3 bi. O que é que passa na cabeça desse presidente do Corinthians, onde ele quer renovar com o Memphis Depay? É um excelente jogador? É bom jogador? É. Mas não é para o momento do Corinthians.
Perfeitamente.
Não é. Trouxe. Beleza. Mas renovação, eu acho que é suicídio o Corinthians cometer uma renovação, ter essa renovação com o Memphis Depay. Eu acho que a situação só vai piorar, porque o Corinthians não desfruta de uma situação financeira boa, a dívida só vai aumentar, Memphis Depay começou a machucar, entendeu? E o cara que tem o salário que ele tem, de 4 milhões, recebendo sem jogar, meu irmão, ele jogando já fica pesado para o clube, imagina ele sem jogar.
6h26, meu amigo Rizagás, aí na Rua Rio Branco, Califórnia, aquele abraço, vamos lá, 6h26.
102,9, Gabriela Esportiva.
Júlio César, Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 fora de casa e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a atuação abaixo no segundo tempo, o resultado manteve a diferença de 6 pontos no topo da tabela e reforçou aí o início consistente da equipe comandada pelo português Abel Ferreira, Júlio.
Esse é um time que mantém a regularidade, né? Na competição, desde o início ele vem figurando na primeira colocação. Em relação às suas apresentações em campo, tem jogo que o Palmeiras joga bem, tem jogo que o Palmeiras não joga tão bem, mas conquista a vitória, né? Mas o importante, no geral, é você manter uma regularidade, e isso o Palmeiras, né, tem mantido. Agora, o jogo não... O Palmeiras, sempre quando enfrenta o Bragantino, ele nunca encontra jogo fácil. O Palmeiras jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo já não foi tão bem assim. Eu acho que até o placar moral dessa partida deveria ter sido um empate, 1-1. Porque o Bragantino mereceu empatar a partida pelo que fez, principalmente no segundo tempo. Mas o empate não veio, né? O Palmeiras soma mais 3 pontos. Se isola mais ainda na primeira colocação, né? Agora tem 32 pontos, se eu não me engano, né? E o Bragantino agora vai ter que trabalhar para a próxima rodada recuperar esse ponto que perdeu dentro de casa. O Abel, falar do Abel é chover no molhado, né? O Abel é um excelente treinador, conhece bem o seu grupo, sabe explorar o seu grupo, né? E por isso que ele consegue manter uma regularidade com o time do Palmeiras. E olha que o Palmeiras tem alguns desfalques, né? Principalmente o Vitor Roque, que eu acho meio difícil ele voltar mais essa temporada, né? Vai ter que fazer uma cirurgia, o Vitor Roque, mas o Flaco lá tá dando conta do recado. O John Arias foi uma contratação que, das últimas que o Palmeiras fez, eu acho que essa foi a mais acertada. Ele encaixou como uma luva no esquema ali do Abel Ferreira. Então, eu acho que o Palmeiras é um dos times ao lado do Flamengo, né? Eu não sei aí se a gente poderia encaixar o Cruzeiro pelo elenco que tem. Será que o Cruzeiro reage a ponto de brigar pelo título na competição? Não sei. Mas o Palmeiras é um time favorito.
Muito bem, Júlio César. 6h29.
Gabriela Esportiva.
Fred Medeiros, o Vitória jogou, foi corajoso, suportou mais ou menos bem a pressão do Atlético lá na Arena da Baixada. O problema é que o Vitória teve queda de rendimento aí após a mudança no segundo tempo e não suportou a pressão nos acréscimos, foi derrotado por 3-1 pela 13ª rodada do Brasileiro, Fredão.
O Vitória tem feito bons jogos, alguns bons jogos aí, bons resultados também, apesar de toda a dificuldade aí no campeonato. A gente aqui na bancada, a gente não botou muita confiança também no que o Vitória pode vir a fazer nessa Série A, né? Os últimos 2 anos foi brigando para não cair. Esse ano ele começou um pouquinho melhor, tendo alguns bons resultados. Começou a partida ontem bem, fez o primeiro gol fora de casa e aí acabou dando um pênalti que inclusive é um pênalti que muita gente não concorda, né? Muitos especialistas aí, arbitragem, acho que não foi para uma falta que pudesse ter sido marcado, né? E o Viveiros aproveitou. Viveiros, um jogador rápido também aí, um atacante aí do Atlético Paranaense, acabou fazendo esse gol de pênalti, também conseguiu fazer o segundo gol, e aí o Vitória, depois do terceiro gol, perdeu até a motivação para continuar lutando, né? Com muita dificuldade, o Vitória mais uma vez se sentiu prejudicado, né? E assim, mas o Vitória, esse ano ainda, um jogo fora de casa, um jogo que o Atlético Paranaense vem fazendo um campeonato também muito bom, né? Tem feito na quinta posição hoje, se eu não me engano. E o Vitória também cobrou a expulsão aí de Luiz Gustavo, né? Por acertar um chute em René aos 7 minutos de jogo. Teve reclamações muitas, né?
Inclusive o Vitória oficializou nesta segunda-feira uma representação contra a arbitragem da partida aí desse jogo, né? O documento foi encaminhado aos comitês de arbitragem e da competição da CBF, né? Das competições aí da CBF, com críticas diretas à condução do jogo, né? O presidente do Vitória não gostou do resultado, Júlio César, e aí o Fábio Mota acabou enviando aí esse documento.
Desde aquele jogo do Flamengo, o Vitória vem sendo prejudicado pela arbitragem. Falar a verdade, tem que ser
isso. É verdade.
E o Fábio Mota fez uma representação, né, mostrou sua indignação na entrevista coletiva logo após o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas isso não vai mudar em nada.
O problema é
porque
esse.
Porque o Vitória perdeu os pontos e o árbitro na próxima rodada vai estar pitando.
Não vai resolver.
Você pelo menos pune o árbitro, bota na geladeira e ele
fica um tempo sem
apitar, você até alivia um pouco
a dor do coração.
A dor no coração. Mas só que o Vitória perdeu os pontos, foi prejudicado, e o árbitro na próxima rodada vai entrar no sorteio e vai sair
para o
Vitória. Tá tudo certo.
O Vitória continua sem vencer fora de casa.
Por mais que a CBF está tentando profissionalizar a arbitragem aqui no Brasil, você vê que está pagando salários altíssimos e ainda mais comissão e mais não sei o quê. Mas não.
Mas na verdade não é só isso, né? A profissionalização não cabe só na parte salarial. É claro que é importante. Tem que preparar, treinamento, tudo isso, né?
Muito bem, senhores, 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h33, Júlio César. O Flamengo não tomou conhecimento do Atlético Mineiro e venceu por 4-0, né? Partida válida também pela 13ª rodada do Brasileirão, e aconteceu neste domingo. A equipe do Flamengo controlou o jogo o tempo todo, do início ao fim, e transformou aí o confronto em um verdadeiro domínio fora de casa, hein, Júlio?
Até ontem, o Flamengo tinha atuado 4 vezes lá dentro do Galinheiro. Tinha vencido 3 e perdido 1 até ontem.
Calma, Júlio César.
Ontem o Flamengo foi para o quinto jogo, 4 vitórias e 1 derrota. Né? Esse é outro time que os donos, porque o Atlético é SAF. Só que não é a SAF de um dono. São vários donos, né? Esses caras têm que sentar e rever a situação do Atlético, porque do jeito que eu tô vendo aí, o Atlético vai ser um time que vai disputar a rebaixamento, né? Jogadores insatisfeitos no clube, como o Hulk. O Hulk ontem foi afastado de última hora do jogo. Tava relacionado para ir pro jogo, depois os donos lá da SAF decidiram tirar ele da relação, liberou até ele para ir para casa, ele assistiu o jogo da casa dele, né? E já liberaram ele, já autorizaram o Hulk a conversar com outro clube, né? Provavelmente agora nessa janela do meio do ano, o Hulk deva estar desembarcando lá em Xerém, né? Para vestir a camisa aí do Fluminense. Agora, no campo de jogo, o Atlético não tem um time ruim. Mas o futebol não aparece, o futebol não encaixou. Eu acho que o Barba, como ele é chamado, deve estar arrependido, coitado, porque ele estava em um time lá na Argentina, onde ele estava bem, não tinha motivo de sair, né? Mas aí foi seduzido pelo valor do salário. Eu acho que muitas vezes também ele já tinha um sonho, uma vontade de trabalhar no futebol brasileiro. Aí aparece um time como o Atlético Mineiro, o cara fala, pô, a minha oportunidade é essa. Aí quando vem pra cá, vem pra pegar na alça do caixão, meu irmão. Então eu acho que o Atlético não tem um time ruim, só que dentro de campo não tá fazendo acontecer, e eu acho que a diretoria tem que rever aí, porque senão o Galo pode ser depenado aí na zona do rebaixamento.
Agora, olhando pra cabeça da tabela, né, essa temporada tá muito parecida com a temporada passada, né? assim, os dois, Flamengo e Palmeiras, disputando ali a liderança. Ô, Tony,
todo ano vai ser assim, entrando, ensaiando, você vai apontar logo de cara Flamengo e Palmeiras como os favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro. Possa ser que durante o percurso da competição aconteça um acidente de percurso e um São Paulo da vida que está aí se mantendo na terceira colocação, ganhando a Trancos e Barrancos, em um tropeço de um dos dois, possa alcançar a liderança, se manter e quem sabe conquistar o título. Mas é muito difícil.
Muito bem, Júlio. 6h36 para finalizar o Campeonato Brasileiro, ou melhor, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os jogos de sábado e os jogos de ontem. Vamos falar do Fluminense. 6h36.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Fluminense criou muitas chances de gol, né? Foi pouco efetivo e sofreu mais do que precisava, né? Mas venceu a Chapecoense por 2-1, com John Kennedy brilhando. O jogo no Maracanã. O goleiro da Chape, o Anderson, foi o grande nome, né, no primeiro tempo, sendo o responsável aí pelo placar zerado no intervalo. Ele fez 8 defesas nos 45 minutos iniciais, né? O Fluminense finalizou 19 vezes no período, Fredão.
Tony, o Fluminense fez um jogo parecido com o do São Paulo, né? Não foi pouco superior, não, foi muito superior. Foi um jogo de uma defesa contra um ataque. E o Fluminense teve infinitas chances de gol, mas a bola não entrava, não só por conta da qualidade do direcionamento do chute, porque muitas bolas dentro do gol, de cabeceadas, de chute de fora, chutes a queima-roupa, o goleiro pegou tudo da Chapecoense. Agora, o Fluminense difícil explicar isso, porque não é possível uma equipe chutar 30 bolas num jogo, 13 bolas dentro do gol e a bola não entrasse. O Fluminense acabou fazendo um gol aí com o Savarino, é um grande jogador que não pode ficar sentado no banco de jeito nenhum, de ninguém do Fluminense, né? O Savarino acabou marcando esse aos 56 minutos, né? Já no segundo tempo, e aos 78 o Fluminense toma um gol de Enio. E praticamente quase sela aí uma perda de 2 pontos, porque perder um jogo desse seria péssimo moralmente para a equipe, porque o Fluminense foi muito superior. Aí o técnico fez algumas trocas, botou a equipe mais para frente, botou João Kennedy na partida. João Kennedy não vinha, tava esperando um momento aí, Castilho saiu jogando. Na verdade, não jogou mal, mas também acabou não produzindo e não finalizando, né? Não finalizando em gols, né? Porque houve muitas finalizações e a Chapecoense aí corre grandes riscos, né, para os próximos jogos. E o Fluminense marcou 3 pontos também, muito importante, com a entrada de John Kennedy, que fez aí aos 86 minutos, tranquilizando sua torcida, que sofreu bastante até o final, sem necessidade nenhuma.
Muito bem, Fred Menezes, 6h38. O Brasileirão volta sábado, dia 2, às 16 horas, abrindo a 14ª rodada com o jogo Botafogo recebendo o Remo, tá bom? E depois do sábado, também dia 2, às 18 horas, tem o Vitória recebendo o Coritiba. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva. 6h39.
Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Beleza, estamos de volta às 6h48 no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
6h49, a gente aproveita e manda um abraço para o meu amigo, né? O meu amigo Tiago Arandiba. Tiago Arandiba, da Feijoada da Rose, tá aniversariando hoje. Forte abraço para você, receba um abraço de toda a equipe da Gabriela Esportiva, tá bom? É o seguinte, Júlio César, o zagueiro Éder Militão embarca nesta segunda-feira, né? Embarcou para a Finlândia, onde passará por uma avaliação médica decisiva após sofrer uma nova lesão na perna esquerda. O jogador será examinado na terça-feira amanhã pelo especialista, que irá definir se o tratamento será conservador ou se haverá necessidade de uma intervenção cirúrgica. Né? Internamente, o Real Madrid trata o caso, Júlio, com cautela e já considera a possibilidade de procedimento cirúrgico. Né? Cenário que pode tirar o defensor aí da disputa da próxima Copa do Mundo, né, com a seleção brasileira. Militão havia retornado recentemente aos gramados após cerca de 4 meses afastado por conta de uma lesão grave no bíceps femoral da perna, da mesma perna. O defensor voltou a atuar neste mês, mas voltou a sentir problemas físicos em sua terceira partida no retorno. Isso não é bom, hein, Júlio?
Isso não é bom, não. Inclusive, eu acho que Militão já está fora da Copa. Não tem como a lesão que ele tem, ele recuperar antes da Copa. Não tem como. Você vê que ele passou 4 meses afastado, voltou e machucou de novo. Né? E agora corre o risco de fazer uma cirurgia. Então, eu acho que o Ancelotti não deve nem se apegar a isso. Já tem que pensar em outro nome para substituir o Militão. Né? E em relação ao Real Madrid, eu acho que quando ele se recuperar dessa próxima vez aí, o Real Madrid vai arrumar um jeito de descartar, porque o Real Madrid não vai ficar pagando um salário altíssimo a Militão para ele estar só no departamento médico. Né? Tem jogadores que não se machuca. O Real Madrid, como eu trouxe semana passada aqui no programa, o Real Madrid já tem uma lista aí, pelo menos já tem 4 nomes certos para deixar o time. Imagine um jogador que toda hora está no departamento, toda hora está machucando. Né? É 1 mês, é 2, é 4 meses fora dos gramados.
Para você ter uma ideia, poucas semanas da Copa, né? Diversas seleções estão com esse mesmo problema da seleção brasileira. Ó, a seleção da França, seleção da Argentina, né? A seleção da Espanha, né? A Inglaterra também tem problemas, né, com questão de jogadores aí no departamento médico, que possivelmente, e jogadores importantes, possivelmente não voltará e não participará da Copa 2026.
A vantagem do Brasil para esses outros países é que o Brasil tem um leque extenso, né? O Brasil tem como substituir qualquer peça.
Não, tem é o muito Brasil.
Jogador aí que a gente já comentou aqui várias vezes que poderia ter sido convocado e não foi até hoje. Por exemplo, Militão, zagueiro ou lateral? Zagueiro, pronto. É o Murilo do Palmeiras que está aí arrebentando.
Confirma
Léo Pereira na defesa.
E, na verdade, o que falta ao Brasil... O Brasil tem uma quantidade grande de jogadores e jogadores de um bom nível de futebol, né? Isso aí a gente sabe que nós temos, tanto é que nós temos vários jogadores aí jogando fora do Brasil. O que falta no Brasil, na verdade, é aquele jogador que faz a diferença. Então é isso que está faltando na seleção brasileira. E está faltando, não é um jogador que vai fazer a diferença. São alguns jogadores que o Brasil sempre teve, né, nas suas seleções, jogadores que fazem a diferença. Quando falta um, tem o outro. Acho que a grande equipe, com coletividade, né, mas a grande equipe é quando você tem um jogador que vá produzir, vá definir, quando realmente um não tem a condição, o outro está ali apto a fazer. Nós tivemos isso com Bebeto e Romário, fizemos isso com Rivaldo e Ronaldo, né? E entre outros, Pelé, Tostão, Rivelino.
Só que naquela época.
Jairzinho.
Naquela época, não tinha um só que fazia diferença.
São vários.
Tinham vários.
Não, sim. A gente hoje nós não temos isso.
Era goleador? Era. Mas se o Romário não resolvesse, o Ronaldo resolvia.
De Bebeto, se o Bebeto resolvia.
Bebeto resolvia, Rivaldo resolvia. E por aí.
É isso aí. O que
até
falta a gente.
Roberto Carlos, lateral esquerdo, resolvia.
Não, a gente tinha. Sem dúvida.
De 15 anos pra cá, quem foi que resolveu pra.
Não, 15 anos pra cá, o único jogador diferenciado é o próprio Neymar, né?
Hoje, Neymar não tá em condição de mexer a camisa da seleção pra entrar em uma Copa do Mundo e resolver.
Não tem condição.
Não tem. Só que existem jogadores no futebol brasileiro que não tenha essa capacidade individual de resolver, mas que tem futebol para estar na seleção e junto com os companheiros ajudar a resolver, sim, tem. Por exemplo, Pedro, atacante do Flamengo, Será que daqui até o dia da convocação, Pedro não se machucando e mantendo a regularidade, o ritmo que ele vem aí atuando no Flamengo,
deveria.
Não é de se pensar
deveria.
De uma convocação, já que você não vai ter o Estevão, que era peça garantida, já que o Richarlison
também não vem produzindo, né,
a bomba dele bufou, e outros atacantes que
não,
você não teve oportunidade, mas que amanhã, não conseguiu mostrar.
O nosso tempo está acabando, depois a gente conversa sobre a seleção brasileira,
então,
amanhã em outro momento.
Substituir.
É o seguinte, o atacante Neymar tem enfrentado problemas no elenco do Santos, você fala em desfalque, né? Neymar seria uma boa pedida, mas não está preparado fisicamente, é o que dizem, né? É o que os especialistas dizem. E Neymar tem enfrentado problemas com o elenco do Santos e não é mais unanimidade entre os atletas, né? Informação, né? Foram divulgadas aí nesta segunda-feira. De acordo com publicações interna lá do Santos, a divisão de opiniões entre os jogadores em relação ao camisa 10. Né? Parte do grupo não aprova a postura do atleta em campo, embora ainda não exista aí uma cobrança coletiva. Até o momento, o único que se posicionou diretamente foi Escobar, né? Que já fez cobrança aí ao companheiro. A situação do Neymar já vai se complicando. A situação pode ganhar novos capítulos, já que no domingo, né, ontem, Neymar não se reapresentou aí juntamente com os outros atletas. Né? Neymar quer ir para a Copa do Mundo, quer participar do grupo da Seleção Brasileira, mas o Neymar não está participando efetivamente do
Antônio, hoje eu vi um podcast com o Luizão, ex-jogador da Seleção Brasileira também, campeão, reserva de Ronaldo Fenômeno, né? Um jogador que ajudou muito a Seleção Brasileira, como é do grupo, né? Fez parte do grupo. E Luizão, ele comenta que a questão é que ele não está vendo Neymar querer ir para a Copa.
Exatamente.
Né? Você não vê, não sente isso.
É isso aí.
E a cada dia que passa, fica cada vez mais difícil que isso aconteça, né? Inclusive, ele comentou assim, aí eu já vi uma conversa também de Rivelino conversando com Galvão Bueno. E Galvão Bueno falou assim, o Neymar devia ligar para o técnico para conversar com ele e tal. Aí Rivelino falou assim, não, é mais difícil aí ele ligar para o técnico, né? Eu acho que eles deviam conversar. Agora, o contato aí, o jogador ligar para o técnico é meio complicado, né? Mas a conversa seria importante até para uma decisão do próprio técnico de não convocá-lo. Você conversar com um atleta não quer dizer que você está querendo que ele venha, mas sentir, na verdade, o que está se passando na cabeça do atleta.
Né? O tempo está curto. Eu acho que se fosse de interesse da Seleção Brasileira convocar o Neymar, né? São minhas palavras. Aí ele tinha separado o Neymar e tinha colocado o Neymar para fazer essa preparação necessária. Então não houve por parte do
não, e tem mais, né, Tony? Quem paga o salário dela é o clube, e o Santos vive um momento muito difícil.
6h58, né? A Federação Baiana de Futebol divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada das duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano Série B. A competição terá início no próximo sábado, dia 2 de maio, com dois confrontos realizados em Feira de Santana, né? Na abertura, o Jacobino enfrenta o Grapiuna às 15 horas no estádio Joia da Princesa. Mais tarde, às 19 horas, o Feira encara o Vitória da Conquista na Arena Cajueiro. A rodada segue no domingo, dia 3, com mais três partidas: Leônico versus CSA e Fluminense de Feira versus Redenção, ambos às 15 horas em Feira de Santana. Além do Barreiras, que vai enfrentar o Camaçari às 16 horas no estádio Geraldo Pereira, em Barreiras. A segunda rodada está programada para os dias 9 e 10 de maio, né, com todos os jogos marcados para as 15 horas. Os confrontos incluem SSA versus Jacobina, Grapiuna versus Fluminense, Feira versus Vitória da Conquista, ou melhor, Grapiuna versus Feira de Santana, né? É Fluminense de Feira, desculpa, Grapiuna versus Fluminense de Feira e Vitória da Conquista versus Leônico no sábado, dia 9. Já no domingo, dia 10, Redenção enfrenta Barreiras e o Camaçari duela com Feira. Né? A primeira fase do torneio será disputada em jogos únicos, com as equipes buscando vaga na sequência da competição estadual. Um abraço pro meu amigo Wendel. Wendel é o Banha. Banha é o primo do Batata e do Alan. Vamos lá.
102,9 Gabriela Esportiva.
6h59, batata, como é? E manda chuva aí, meu amigo Banha. E aquele abraço pra você na Zona Sul. Na Zona Sul. Fred Menezes, NBA, o retorno de Jason Tatum tem feito a diferença para o Boston Celtics na reta final da NBA, né? De volta às quadras há menos de 2 meses, o ala foi o segundo maior pontuador da vitória sobre o Philadelphia, né? Philadelphia, neste domingo, dia 26, e entrou para o top 30 dos maiores cestinhas da história dos playoffs, com o triunfo por 128 a 96 fora de casa. A franquia, abriu 3-1 na série. Fredão, que jogo, hein?
É, o Boston é uma equipe que jogou quase a temporada regular inteira jogando sem o seu principal atleta, né? Que é o Jason Tatum. E finalizador, um jogador que pontua muito, né? Um craque, um jogador da seleção norte-americana, um All-Star, e retorna para jogar os playoffs, né? Então, Tony, eu até comentei aqui em outros momentos aí, que eu fiz comentários sobre a NBA, sobre os playoffs, o que é que acontece? Algumas equipes perdem os principais atletas no playoff. E alguns atletas voltam ao playoff, né? Então tem muita questão do detalhe de algumas equipes, né? Vamos dizer, o Lakers, Luka Doncic, ele tá sem jogar no Lakers essa primeira fase aí do playoff, mas o Lakers está muito bem também, vencendo suas partidas aí e praticamente já está classificado, talvez aí chegue até eu acho que está 3-1 também. Deixa eu ver aqui. O Lakers está por 3-1, né, para o Houston Rockets. Kevin Durant também houve uma. Se afastou também da equipe, se machucou. Mas o Boston, a equipe aí cascuda, né? Campeã agora há 2 temporadas atrás. Vai brigar pelo campeonato esse ano aí também, né? A gente tá vendo, nós estamos vendo aí uma equipe que foi bem também. Durante as competições aí, durante o ano todo, que é o Oklahoma City Thunder, campeão da temporada passada, que já vence por 3-0, né? Hoje tem um jogo às 10h30 contra o Phoenix Suns, vencendo ele vai dar uma vassourada no Phoenix Suns, mandando embora, né? Provavelmente pode ocorrer, apesar do jogo ser em Phoenix, né? O Orlando Magic acabou, joga em casa hoje também contra o Detroit Pistons. É uma equipe que venceu uma partida fora de casa para uma equipe que era a primeira colocada na Conferência Oeste. Então, assim, é uma equipe que dispensa comentários, né? Fez uma temporada regular espetacular, mas chegou nos playoffs com jogadores jovens também. E o Orlando Magic, uma equipe também tarimbada, está fazendo valer aí. Se vencer essa partida, vai botar em xeque aí a classificação do Detroit, que foi o primeiro colocado de sua conferência. Então, Tony, você vê que está tudo embolado. O Santo Antônio Spurs é uma equipe que também vence por 3-1 o Portland Trail Blazer, né? E essas equipes que eu comentei aqui são as equipes aí praticamente que vão brigar pelo campeonato desse ano.
Muito bem, Fred Menezes, o programa de hoje está chegando ao fim. C73.
Gabriela Esportiva.
7-3, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Só queria lembrar aqui aos torcedores aí do surf, né? O Gabriel Medina hoje é o número 1. O Gabriel Medina já disputou as duas etapas, ficando em terceiro na primeira etapa, Bells Beach, né? E também Margaret River na vice-campeonato. Agora, finalizando agora, né? E vai em Snapper Rocks, em Bonsoy Gold Coast, né? Teremos também aí a janela que se inicia a partir do dia 30, né? 1º de maio até 11 de maio. E o Gabriel Medina praticamente entra no campeonato, né? Buscando aí realmente o seu quarto campeonato mundial. Claro, nós temos muitos brasileiros também, muitas etapas pela frente. Serão 9 etapas aí na temporada regular, 2 etapas na pós-temporada e a etapa final em Pipeline. Então, teremos o Campeonato Brasileiro. Luana também, vice-campeã na etapa agora na Austrália. Essas 3 primeiras etapas são na Austrália, Tony Café. Na próxima etapa aí, a quarta etapa já será na Nova Zelândia. Assim, vou finalizando aqui, né, dando os parabéns aí aos surfistas brasileiros que estão fazendo muito sucesso aí no Campeonato Mundial desse ano, iniciando muito bem esse campeonato, e aqui a gente terá muitas boas notícias a dar a todos vocês. Então, boa noite para você, Tony, para Júlio César, para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes, 7-5. Abraço para o Marcos Miguel. Marcos Miguel está falando: Mengão, 4 vitórias e 1 empate. Nunca perdemos um tapetinho do Galinheiro. Olha aí, o Marcos Miguel, o Júlio César.
4 vitórias, um empate. E um título lá dentro.
Olha aí, rapaz.
Que ganhamos a Copa do Brasil lá dentro.
Tem o Pedrinho também, do Teotônio Vilela. O Pedrinho tá aqui mandando aquele abraço, né?
Gente boa, torcedor do Vasco.
É, o jogo do Botafogo foi em Brasília. Mando do Botafogo, né? E não no Beira-Rio. Boa noite, consertou aí.
É verdade.
Beleza, beleza. Um abraço aí. Um abraço pro Pedrinho. Valeu, Pedrinho. Aquele abraço pra você. Júlio César, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Deixa eu mandar um abraço aí pro amigo Tiagão, Tiago Arandiva, fazendo aniversário hoje, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida a essa figuraça aí que faz parte aí, né, do nosso convívio, né, Tony? Mandar um abraço também para meu amigo Ricardo, tá ouvindo a gente lá na Avenida Belmonte, né? Eu também quero mandar um forte abraço pro meu amigo Vini e, né, a sua noiva Fabiane, lá em Dubai. Vocês sabem onde é Dubai? Tony Café.
Lá em Ubaitaba.
Ubaitaba, nosso amigo Vini tá ao lado da sua amada aí, Fabiane, em Ubaitaba, ouvindo Gabriela Esportiva. Alô, Vini, alô, Fabiane. Aquele abraço. E com essa eu vou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã aqui no Gabriela Esportiva. Fui.
Vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Um forte abraço aí pra vocês. Você viu a camisa do Fredão hoje? 7:06, Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, um abração pro Rafael e toda a equipe de colaboradores da InfoLaser. Gabriela Esportiva volta amanhã. Fica ligado que vem aí o Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação aqui na Gabriela FM, sem intervalo comercial. Fica ligado, 7:07.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.